Gênero e Feminismo.
Diante das críticas sobre a falta de mulheres na esplanada dos ministérios, o presidente interino Michel Temer se reuniu com representantes da bancada feminina de 11 partidos aliados na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto. O secretário de governo, Geddel Vieira Lima, também participou do encontro, cujo conteúdo não foi divulgado. O esforço para apagar a má impressão sobre a falta de diversidade no gabinete foi feito, sobretudo, na Secretaria de Cultura, em que 5 mulheres, ao menos, recusaram o cargo. Por outro lado, foram indicadas a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães, a presidente do INEP, Maria Inês Fini, a secretária de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, e a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques. Na coluna Gênero e Feminismo de hoje, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos, fala da chegada de mulheres ao governo, mas argumenta que elas não devem conseguir barrar as pautas conservadoras. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. Estamos na primeira semana do governo interino de Michel Temer, que até o momento confirmou 4 mulheres no primeiro escalão, após críticas de que era a primeira vez desde 1979, quando o país ainda era governado pelo general Ernesto Geisel, que somente homens formavam o gabinete de um presidente. Flávia Piovesan foi escolhida para chefiar a Secretaria de Direitos Humanos. A educadora Maria Inês Fini é a nova presidenta do INEP, que é um Instituto de Estudos e Pesquisas ligado ao MEC, o Ministério da Educação. A secretária executiva desse órgão é ocupada por Maria Helena Guimarães de Castro e a economista Maria Silva Bastos é a nova presidenta do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Inclusive, vai ser a primeira mulher a chefiar a instituição, que tem, entre outras atribuições, o financiamento de grandes obras e projetos no país. Marlise, é possível esperar que esse escalão feminino do governo interino Temer contribua para avanços em políticas públicas para mulheres, inclusive nesse cenário de cortes já anunciados pelo governo Temer?
Bom, Soraya, primeiro eu queria deixar bastante explícito meu posicionamento de que a gente não está vivendo apenas um governo interino, né? Eu reputo ilegitimidade também para esse governo, né? E ele ter colocado agora quase como, né, resposta, né, a toda uma movimentação e uma reação da própria sociedade brasileira, da opinião pública, de rechaço a essa masculinização, né, e esse embranquecimento, né, de homens brancos, né, de meia-idade ou mais velhos, né, assim, claramente assinalam e marcam e demarcam um regime de retorno, né, a um padrão masculino de exercício da política, um padrão branco de exercício da política, um padrão quase gerontológico de exercício da política, né, o que é muito lamentável, né, depois da era FHC, era Lula, né, 2 governos Dilma Rousseff, esse último ainda inconcluso, é muito lamentável. Então, a entrada dessas 4 mulheres não se dá no primeiro escalão e não se dá desde a primeira hora, pelo contrário, né, é uma tentativa de resposta desse governo que está aí com essa pauta regressiva de direitos. E eu lamento, inclusive, que mulheres do porte como Flávia Piovesan, né, tenha aceito convites, né, eu mesma caminhei e-mail e carta aberta, assinei, né, pedindo a ela que não aceitasse, né. Mas aqui a novidade só aparece mesmo no campo da economista Maria Silva Bastos, assumindo aí o BNDES. Mas, na verdade, essas mulheres não estão como ministro e já têm aí delineados, né, um horizonte de atuação, que é essa pauta do corte de gastos, né, do enxugamento da máquina do Estado, das privatizações, da reforma da Previdência que vai retroagir direitos trabalhistas e previdenciários, né, a reforma também da CLT, né? Então, o cenário não é um cenário de apoio, né, de valorização das políticas para as mulheres, pelo contrário, né? Assim, é absolutamente o oposto disso. E será surpreendente, né, que essas mulheres possam ter visibilidade e voz pública para agir na contracorrente desse movimento que já é orquestradamente dirigido aí para essa pauta regressiva. Então, não vejo, não olho para esse cenário com nenhum otimismo, né? Não acho que essas mulheres terão efetivamente possibilidade de serem vozes dissonantes aí nesse contexto geral de graves e profundos retrocessos que que se avizinham aí no nosso horizonte.
Marlise, agora, se por um lado aponta-se que a política econômica do governo interino Temer deve afetar direitos básicos, reduzir direitos trabalhistas, por outro lado, mulheres que lutam por uma cidadania plena continuam a buscar a autonomia econômica. Aliás, o NEPEM, do qual você é coordenadora, realiza aqui em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de maio, o seminário Mulheres Transformando a Economia, Desafios e Conquistas da Economia Feministas e Solidária. Marlise, o que é essa economia feminista e solidária? E o que esse tipo de economia tem a ver com a autonomia econômica das mulheres e os direitos humanos delas, especialmente os direitos econômicos, sociais e culturais?
A gente sabe que no Brasil a gente tem já consolidado uma trajetória, né, de mulheres, né, no trabalho informal, né, e também no trabalho solidário. Ou seja, quando você olha para os empreendimentos solidários, mais de 80% desses empreendimentos é constituído por mulheres. E essas mulheres ainda não estão operando e trabalhando dentro de um debate, uma discussão que a gente pudesse definir como mais organicamente feminista. Por que que isso é importante, Soraya? Não só pelo fato delas serem mulheres, mas são mulheres, invariavelmente mulheres negras, invariavelmente mulheres mais pobres, né? Estão numa situação de tentar alternativas de inserção no mercado de trabalho, né? Que é um mercado formal, que inclusive também discrimina as mulheres de uma forma generalizada e a segrega ocupacionalmente, mas essas mulheres nem sequer dentro desse mercado formal de trabalho elas estão atuando. Elas estão na periferia, né, nas zonas de fronteira do mercado formal de trabalho e às vezes com pouquíssimos direitos formalmente constituídos, super exploradas e sem a discussão e o debate que para a gente é estratégico e muito importante, que é esse debate sobre temas que são muito importantes para o feminismo, como a divisão sexual do trabalho, né, as múltiplas jornadas, né, a divisão e o uso do tempo dessas mulheres, né, como que essas mulheres quase sempre também estão trabalhando dentro dos seus próprios domicílios e elas acabam tendo, por obrigação, conciliando a jornada de trabalho, né, dentro desses empreendimentos com a jornada do cuidado da família, dos filhos, como essas tensões são resolvidas por essas mulheres e ainda estão muito invisíveis, né, nessa condição de produção alternativa aí ao modo formal e capitalista mesmo. Então é muito importante que a gente possa, né, abrir esse espaço da universidade para receber essas mulheres e fazer as trocas necessárias, né, do conhecimento que a gente tem com o conhecimento que elas têm, né?
Então... Marlise, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Muito obrigada, Soraya. Bom dia para todo mundo.
E já está acontecendo no hall do Auditório Sônia Viegas, na Fafiche, aqui da UFMG, a Feira de Economia Feminista e Solidária, que faz parte da programação do seminário Mulheres Transformando a Economia. Hoje a feira vai até às 4 da tarde e ela continua amanhã também a partir das 9 da manhã. São esperadas 150 participantes do seminário Mulheres Transformando a Economia, que começa amanhã e prossegue no sábado, dia 21 de maio, na Fafiche. O evento, promovido pelo NEPEM UFMG, articulações de pesquisa e extensão, e vai ter como resultado o mapeamento dos desafios da economia feminista e solidária na região metropolitana de BH. A Feira de Mulheres foi aberta hoje pela manhã e vai até às 4 da tarde, entre a Fafiche e a Faculdade de Letras da UFMG, em frente ao hall do Auditório Sônia Viegas.